Os fatos relevantes dos fundos imobiliários. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo aquilo que foi divulgado pelos fundos imobiliários ao longo da última semana como fatos relevantes, que são aqueles documentos que é difícil de ler porque a linguagem é insuportável, cheia de termos técnicos e ninguém entende nada. Mas eu pego esses fatos relevantes, resumo eles aqui e te explico eles de forma bem didática e facilzinha de entender. Assim você consegue ficar por dentro do que está acontecendo no universo dos fundos imobiliários, certo? Então fica comigo aqui depois da vinheta que eu já venho. Ó, voltei rapidinho. Vamos lá, deixa eu me apresentar antes de entrar nos fatos relevantes. Eu sou Marcelo Fais, sou analista de fundos imobiliários. Esse é o meu canal no YouTube, onde eu posto um monte de conteúdo importante sobre o universo dos fundos imobiliários. Então, se você não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever para ficar por dentro do que está acontecendo no universo dos fundos imobiliários e aprender bastante com os conteúdos daqui. Se você já é inscrito, por favor, curta esse vídeo, ativa a sinetinha aqui para ser avisado sempre que chegar um conteúdo novo por aqui. Certo? Vamos lá então, vamos falar dos fatos relevantes da semana. O primeiro deles, o RBVA11, tá? Ele vendeu uma agência da Caixa Econômica Federal, uma agência que fica em Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, e tem lá pouco mais de 950 metros quadrados. Ela foi vendida por 8,6 milhões, o que equivale a um pouquinho mais de 9 mil reais o metro quadrado, sendo que o fundo recebeu metade desse valor à vista já, e a outra metade ele vai receber em três parcelas, a primeira delas em abril de 2023, depois outubro de 2023 e depois abril de 2024, quer dizer, a cada 6 meses dali para frente, essas parcelas, todas elas corrigidas pelo IPCA. O fundo ele segue recebendo o aluguel desse imóvel proporcional ao valor que ele ainda não recebeu do comprador, certo? Esse negócio vai gerar um bom ganho de capital para o fundo. A gente está falando de R$ 3,24 por cota, que não vão acontecer desde já. Vai acontecendo na medida em que o fundo vai recebendo essas parcelas, né? E aí, sempre que ele recebe, ele precisa distribuir 95% disso até o final do semestre, certo? Então esse foi o RBVA11. Outro fundo imobiliário que divulgou fato relevante foi o RBED11, tá? Também em Rio Bravo Educacional. Ele comunica aqui sobre a aquisição de um imóvel. Essa aquisição já havia sido anunciada antes, mas agora ele deu um passo adiante, né? Ele finalizou, fechou o preço dessa aquisição e já pagou a primeira parcela. Qual é o imóvel aqui que a gente está falando? É um imóvel que está alocado para Anhanguera, fica em São Bernardo do Campo, São Paulo. Tá? Então, essa é uma compra de R$ 74,5 milhões, sendo que R$ 41 milhões vão ser pagos em 5 parcelas, com recursos próprios do fundo. Uma dessas parcelas, inclusive, já foi paga. E os outros R$ 33,5 milhões foi pago através de um CRI. CRI esse que já foi emitido a uma taxa de IPCA mais 4,48. Uma taxa para os padrões atuais muito boa. Tá? Uma taxa muito baixa para os padrões atuais. Padrões atuais de nível de juros, né? Após o pagamento dessa última parcela, o impacto positivo no resultado mensal do fundo vai ser de 3 centavos por cota. Próximo fato relevante, BTLG11, ele finalmente incorporou o BLCP11, algo que já estava para acontecer há bastante tempo, mas o BLCP estava esperneando na justiça, mais precisamente ali numa corte arbitral, tentando que essa incorporação não acontecesse. Mas ele desistiu, né, dessa briga e entregou os pontos. E a incorporação agora aconteceu. A relação de troca é cada uma cota do BLCP vira 0,89 cota do BTLG11. Tá? Então aqui nada demais, algo que todo mundo já sabia, já esperava, mas, né, finalmente aconteceu. Esse aqui é interessante, ó, o HGPO11. Aqui não é nenhum fato relevante, mas é algo bem importante que aconteceu com o fundo, por isso que eu trago aqui. Vou explicar o contexto aqui dele para entender um pouco disso que aconteceu. Tá? O que é o contexto? O HGPO ele é um fundo de gestão passiva, quer dizer, ele tem aqueles imóveis dele, são dois imóveis sensacionais. Então ele tem aqueles dois imóveis, não tem que comprar, vender imóvel, nem fazer nada, é só ter aquilo e cuidar dos inquilinos. Os imóveis são sensacionais, são disputados pelos inquilinos, maravilhosos. Bem, de uns tempos para cá, alguns cotistas provocaram a gestão dizendo o seguinte, ó, eles chamaram uma assembleia, né, para colocar em votação a ideia de, pô, contrata lá a CBRE, que é uma consultoria imobiliária, para fazer um processo organizado de venda dos imóveis e ver se chegar alguma proposta, no mínimo de tanto, aí a gente vende. Isso aí, a galera tá, beleza, vamos aprovar. Aprovaram isso, a CBRE fez o trabalho dele. As propostas não chegaram nas condições mínimas que já estavam dispostas ali, tá? Então a CBRE fez o trabalho dele, chegaram as propostas, ó, nenhuma chegou lá onde deveria chegar para que fosse aceito, está aqui, pronto, encerrado o assunto. Só que aparentemente ficou aquele gostinho de sangue na boca e essas provocações pela venda dos imóveis continuaram para o HGPO. É verdade que o mercado todo assedia os imóveis do HGPO. Tá? Então, recentemente, tinha lá alguns cotistas defendendo que deveria se aceitar uma proposta que chegou agora há pouco, e outros já dizendo abertamente que não, que essa proposta aí não é boa, não deveria ser aceito. Bem, isso foi para votação, né? E aí o que acontece? A administradora do fundo mandou uma carta, mandou um comunicado para os cotistas dizendo, olha, vocês têm do dia X até o dia Y para votar. Tá? Depois do dia Y, mais um tempinho depois, a gente vai realizar uma assembleia onde a gente vai, né, contar os votos e ver lá o que aconteceu. Beleza? Beleza. Bem, aí o que aconteceu? Essa assembleia aconteceu. Lendo a ata da assembleia, ela foi bem polêmica e tensa. E por que ela foi polêmica e tensa? Olha só. A decisão final ali da Assembleia foi o seguinte, ó, rejeitamos a proposta que chegou, não vamos vender o imóvel, o fundo continua. Porque se vendesse aí, se encerraria o fundo, tá? O resultado foi esse. Mas a polêmica tá na contagem dos votos. Como assim na contagem dos votos? O que pode dar de polêmico, né, na contagem dos votos? Olha, lembra que a administradora mandou um comunicado dizendo, ó, você tem do dia X até o dia Y para votar. Se a contagem de votos fosse apenas dos votos entregues entre a data X e a data Y, o resultado seria pela aprovação da venda e encerramento do fundo. Mas a administradora considerou os votos que chegaram depois do dia Y. E naturalmente que antes da Assembleia, né? Lógico. Então, assim, considerando esses votos que chegaram atrasados, o resultado da votação muda. E o resultado da votação é pela rejeição da proposta e continuidade do fundo. Aí, como a votação ela é muito apertada, naturalmente que o lado lá que perdeu tumultuou ali a assembleia, questionou, cara, da onde, como assim que tu, né, não pode um troço desse? E a administradora disse, não, é isso aí mesmo, pronto. A gente já fez isso antes, funcionou, nunca ninguém reclamou. Inclusive, a gente vai pegar esse assunto aqui, essa assembleia, essa contagem de votos, isso tudo que foi feito aqui, vamos submeter para a CVM de livre e espontânea vontade, para eles vão dizer lá se isso aqui que a gente fez está certo ou errado. A gente tem a convicção de que está certo. Claro que a turma que queria a aprovação dessa proposta saiu contrariada. Né? E é por isso que, né, essa assembleia ela é bem polêmica. Se você ler a ata da Assembleia, é perceptível que a coisa lá foi bem tensa, né? Quem nunca leu Mata, não, talvez não consiga pegar o como é que eu vou dizer, a energia da coisa ali na hora. Mas pra quem já leu alguns documentos desses, nitidamente dá pra ver que aquilo deve ter sido assim, uma pancadaria só, assim, pancadaria no, né, modo de falar. Tem vias de fato, assim, mas uma conversa tensa. Então, tá aí. Foi isso que aconteceu agora com o HGPO. É, para todos os efeitos, a oferta foi rejeitada e o fundo continua. Ponto. Mas tem essa polêmica em volta. Você provavelmente vai ouvir falar disso nos próximos dias. Agora você sabe o que está acontecendo e não vai ser pego de surpresa com essa história envolvendo o HGPO. Certo, então é isso, esses foram os fatos relevantes da semana, obrigado por ficar comigo até aqui, eu vou deixar duas sugestões de vídeos aqui do lado para você continuar consumindo esses conteúdos, e eu vou ficando por aqui, semana que vem eu volto com mais fatos relevantes, um grande abraço e até mais.